com o objetivo de apresentar a técnicos e gestores municipais estratégias para fomento a políticas públicas de estímulo socioeconômico em suas cidades, não é? O IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ofereceu um curso, recentemente, curso de avaliação de potencial econômico do município. E o tema surgiu a partir da experiência do Instituto no Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios, em Birarema, Ibirarema, exatamente, o município aqui do Oeste Paulista. Bom, com o surgimento da plataforma Pró-Municípios, a experiência, então, de elevação de potencial econômico do município levou à proposição desse curso, né? E entre os tópicos estudados, conceitos, teorias sobre o desenvolvimento econômico e questões a serem consideradas para o mapeamento do potencial econômico dos municípios. É muito interessante isso, especialmente no momento como esse, que a gente está tentando retomar o ritmo da economia, criar vagas de emprego, e não dá para acontecer tudo aqui, né, em São Paulo. A gente vai entender melhor essa plataforma, essa experiência. Eu converso com o Alex Valone, que é responsável pela gerência de parcerias públicas, né, do IPT, e o Paulo Brito, que é pesquisador da Coordenadoria de Planejamento e Negócios, ambos do Instituto de Pesquisa Tecnológica aqui do Estado de São Paulo, que fica aqui na Universidade de São Paulo. Alex, bom dia, obrigado por estar pessoalmente aqui.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Tudo bem? Paulo também veio participar da nossa entrevista. Muito obrigada.
Bom dia.
Vamos contar essa experiência. Me chamou muito a atenção, achei bastante interessante. Eu começo com a Alex explicando o que é essa plataforma Pró-Município, que eu sei que um dos braços é, por exemplo, esses cursos ministrados para ajudar os municípios a encontrar sua vocação, seu potencial econômico. Alex, como é que surgiu essa plataforma?
Certo. O IPT, ele já trabalha com municípios há diversos anos, por meio de atendimentos pontuais. Normalmente o IPT atendia cerca de 8 a 10 municípios por ano com projetos de longa duração. A gente tem um conselho de administração no IPT que ajuda o IPT a olhar para novos caminhos, e uma provocação que foi feita pelo conselho para o IPT foi a seguinte: por que vocês não fazem um plano de saúde do IPT para os municípios? A partir dessa ideia, que parecia um pouquinho estranha a princípio, né, nós fomos fazer diversas entrevistas nas prefeituras. Então, entrevistamos de prefeitos a secretários que cuidavam de pastas diferentes, como habitação, obras, etc., para entender um pouquinho melhor qual que é a dor que o município sente no dia a dia. Uhum. A partir desse diagnóstico, nós entendemos que, assim, os municípios, eles têm carências enormes, assim, em mão de obra própria. Ou seja, a prefeitura carece de mão de obra técnica qualificada, muitas vezes, para conseguir propor um novo programa, para conseguir fazer uma licitação com qualidade. Então, identificando essa necessidade do dia a dia, nós criamos a plataforma para municípios. A ideia dessa plataforma é que, assim, a gente possa levar um pouquinho do conhecimento tecnológico que está acumulado no IPT já de anos de estudo para o dia a dia do gestor. Então, ao invés de atender poucos municípios por ano, a ideia é democratizar um pouco esse acesso, facilitar o acesso do gestor municipal ao que a gente tem de conhecimento dentro do IPT. Uhum. A gente faz isso por meio de dois tipos de serviços principais, né? A primeira, assim, são consultas, é um balcão de dúvidas rápidas. Então, você pode propor uma questão, tem uma dúvida em relação a que tipo de tecnologia usar para remediar uma ponte que está com um problema, ou como que eu faço um bom tapa-buraco na via, como que eu analiso a sanidade de árvore. Então, é tipo de questão mais rápida, mais pontual, a gente consegue responder por meio da plataforma. E outra forma que nós encontramos também é pela formação da equipe das prefeituras, né?
Desses gestores.
Uhum. Eu lembro de uma entrevista aqui na Rádio USP, que o Varran mencionou a dificuldade de contratar bons profissionais aqui para a universidade. Bom, a universidade está numa situação até melhor do que a do município, que de fato tem recursos muito escassos para contratar profissionais bem formados. Então, a ideia da plataforma é que a gente possa ajudar o profissional da prefeitura a se capacitar e discutir com mais propriedade temas técnicos que muitas vezes ele está exposto, mas ele não tem a experiência necessária para tratar de uma maneira mais objetiva.
Olha só, e vai capacitando até para por exemplo, chegar a mostrar qual é a vocação de um município, ajudar o município a descobrir isso, gerar emprego. Tem o exemplo de Ibirarema, que é muito interessante, e o Paulo Brito participou desse curso, deu esse curso, né? Quero que você fale do curso e fale do caso de Ibirarema.
Pois não. O curso ele tem esse objetivo de levar os gestores municipais, aos técnicos municipais, a tentar detectar o potencial do econômico daquele município, que muitas vezes eles não percebem. Uhum. Então, o curso ele se baseia em ferramentas, um pouquinho em conceitos de desenvolvimento econômico, e tem uma parte muito interessante do curso, que são cidades criativas, que a gente chama, que são cidades onde passaram por algum tipo de problema e criaram uma alternativa muito inteligente, muito interessante para resolver alguns problemas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, no sertão do Ceará existe uma cidade chamada Guaramiranga, que tem um festival de jazz desde o ano 2000.
Que legal.
E esse festival de jazz leva jazzistas do mundo inteiro, do Brasil, Hermeto Pascoal, o Egberto Gismonti, enfim, todos esses nossos grandes jazzistas, vamos dizer assim, para esse interior do Ceará. E isso movimenta. Uhum. A cidade, ela se adaptou a esse festival e tem uma movimentação econômica nesse período muito grande. Outras cidades também tiveram algumas coisas criativas. Então a gente leva a esses municípios essas ideias criativas para ver se eles conseguem também detectar alguma coisa interessante que possa levar. E além do que também, é importante dizer que por que esse curso é importante? A gente vai olhar o PIB per capita dos municípios de São Paulo, a média deles hoje é em torno de R$28 mil. Só que 70% desses municípios estão abaixo de R$15 mil.
Nossa, a diferença.
R$15 mil é de PIB per capita, é um PIB per capita muito baixo. Uhum. Para a gente ter uma referência, por exemplo, se esse PIB per capita de 15 mil é bom ou ruim, a gente pega um dado publicado por DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos. O DIESE, ele faz o levantamento qual que deveria ser o salário mínimo do trabalhador brasileiro para sustentá-lo e sua família. Agora, em fevereiro, estava em torno de R$ 3.700. Se a gente for transpor isso para um ano, vai dar mais ou menos R$ 45 mil. Reais. Supondo que uma família tem, em média, 3 pessoas, então dá mais ou menos R$ 15 mil. Reais. Se estiver abaixo desse valor, o salário mínimo, na verdade, se a gente for olhar a Constituição Federal, no artigo 7, que fala da condição de sobrevivência do trabalhador, ele tem que cobrir saúde, educação, alimentação, transporte, enfim, todas aquelas questões, né?
Tá um terço, menos de um terço do mínimo necessário, é isso, Ana Paula.
Então, você veja que a maioria dos municípios estão abaixo de 15 mil reais.
Claro.
Uhum. Então, é muito relativo isso.
Né? Entendo. E o caso de... Eu te interrompi, tem mais algum detalhe importante do curso que gostaria de destacar?
Acho que era em linhas gerais era isso. O caso de Ibirarema, que foi uma experiência que a gente teve em 2014, uhum, foi por conta do município. Ele tinha uma usina de açúcar bem grande, chamada usina Pau d'Alho, que ela foi à falência. E era uma usina que empregava em torno de 3 mil pessoas. O município de Ibirarema, naquela época, era de 6 mil pessoas. Então, praticamente metade do município
trabalhava
nessa... E aí o prefeito decretou calamidade pública para o município, prefeito da época, e pediu apoio ao governo do estado de São Paulo via esse programa que você citou aí no começo, o Programa de Atendimento Técnico aos Municípios, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo. E caiu no IPT e a gente acabou fazendo esse trabalho de levantamento do potencial econômico de Ibirarema. Então, a gente foi várias vezes a Ibirarema, fez entrevista com a comunidade, com os gestores, com os pequenos empresários e conseguiu então mapear várias oportunidades de...
Acharam uma saída, né?
A gente propôs.
Sugeriram, né? Pelo menos.
A gente propôs isso, sugerimos. Então foi bastante interessante, porque a gente detectou algumas coisas interessantes, né, para o município.
Por exemplo, conta para gente.
Por exemplo, o aproveitamento da mandioca, que já tem uma produção bastante interessante. A mandioca, ela tem vários usos industriais. Inclusive, um uso de ponta do amido da mandioca é usar em perfuração de petróleo. Ele tem uma eficiência muito interessante. Já tem várias pesquisas em que indicam que... Fora isso, tem no uso em jeans, por exemplo, que é bastante utilizado o amido da mandioca, na alimentação, enfim. O uso industrial da mandioca é muito interessante. Então, e aquela região é uma região muito produtiva de mandioca. É a maior produtividade da mandioca do Brasil e do mundo, aliás. Então, aproveitar a mandioca para usos industriais que, consequentemente, geraram emprego, é muito interessante. Então,
foi uma das sugestões. Ampliar esse uso
para outros usos, né? Vamos dizer assim. Uns usos mais... Que, geralmente, a mandioca é utilizada na indústria alimentícia,
claro,
somente.
Claro.
Né?
A gente pensa imediatamente nisso. Mas
farinha de mandioca, enfim, né? É. Então, aumentar esse uso da mandioca. Essa foi uma das alternativas que a gente chegou. Né?
Olha, é muito interessante porque a gente está pegando um exemplo, mas os municípios, se a gente só concentrar aqui no estado de São Paulo, você já vai ver uma diferença entre os municípios muito grande, né, Alex? Então, criar uma plataforma que consiga, apesar das diferenças regionais, da capacidade, das vocações, das tendências de cada município, é um desafio, né? Quer dizer, a plataforma dá conta disso.
Sim, o que a gente tentou fazer, assim, na hora de é uma experiência piloto que a gente está rodando hoje em dia, então a gente está aprendendo muito, na verdade, executando e conversando com o gestor no dia a dia. As necessidades que têm aparecido, as demandas que têm aparecido na plataforma são muito diversas, assim. Uma coisa que é comum a todos os municípios é um problema com a gestão de resíduo sólido. É impressionante como é um assunto que é recorrente, as pessoas de fato têm muitas dúvidas, tem muitas empresas interessadas, buscando os municípios, oferecendo soluções, às vezes, que parecem milagrosas, mas que talvez careçam de alguma comprovação de eficácia, né? Então, esse é um assunto, por exemplo, que tem aparecido com frequência, né? Os municípios também, assim, você percebe que eles têm graus muito diferentes de maturidade em relação à gestão. Então, o município ser usuário da plataforma, por exemplo, você tem que criar um login, criar uma senha, né? E você vê municípios que têm toda uma estrutura de tecnologia de informação já montadinha, operando bem, e outros que usam... utilizando e-mails de outras contas, um e-mail público, uma conta
Olha
comum,
só.
Né?
Como esse Brasil é complicado, né?
Exatamente.
O nosso tamanho é uma riqueza, mas o nosso tamanho também é um problema, é uma barreira enorme, né?
Isso. Outra barreira que acaba sendo também, assim, como existe um teto do quanto que a prefeitura pode gastar com o próprio funcionalismo, né? Daí tem diversas prefeituras, inclusive, que trabalham em tempo parcial. Você liga na prefeitura e a partir de certo horário você não encontra mais ninguém, porque os funcionários trabalham em tempo parcial. Então, a gente está... Nós que moramos em São Paulo, temos uma ideia de prefeitura que, na verdade, acaba não se traduzindo quando você vai.
Tem todo tipo de realidade por esse Brasil. Isso a gente só está falando do estado de São Paulo, você imagina o Brasilzão afora, né? Agora, os cursos acontecem com que frequência, Paulo? A ideia é que voltem, de quanto em quanto tempo eles ocorrem? Porque é um dos braços, eu entendi, o curso é um dos braços da plataforma, não é isso? Promover esses cursos de capacitação dos gestores dos municípios.
Os cursos que a gente está oferecendo hoje, como eu mencionei, a gente está num programa piloto que vai durar até julho. Uhum. Né? E nesse programa piloto, estamos com 100 municípios cadastrados. Né? Eles foram parte de um convênio nosso com a Secretaria de Desenvolvimento que cuidou da parte da seleção dos municípios, e nós estamos oferecendo os cursos atualmente. A gente tem oferecido, na verdade, sob demanda. O usuário da plataforma, ele consegue indicar em quais cursos ele tem interesse, e conforme junta uma turma, a gente está oferecendo. Nós já oferecemos duas turmas de resíduo sólido, mas tem acontecido mais ou menos uma vez, em sentido na média, um curso por semana, em temas diversos. Então, resíduo sólido foi um tema que já foi repetido algumas vezes. Avaliação de potencial econômico foi oferecido uma vez por enquanto, né?
De potencial econômico.
Isso.
Que é esse que o Paulo...
Isso, mas a ideia é que tenhamos outros cursos ao longo do tempo.
Interessante. E, Paulo, qual é a principal dificuldade que esses gestores demonstraram ali durante a apresentação?
O quórum do curso, eles é bem diverso, né?
Sim.
Desde secretários do município, desenvolvimento, secretário da administração, até técnicos de administração. Então, o perfil era bastante... O interessante foi uma troca de experiência, né? Porque como, principalmente secretários, né? Que são pessoas com bastante experiência, né? Em gestão, então algumas ideias surgiram, uma troca de informações entre eles. Então, nesse sentido, também o curso foi interessante, porque houve uma inter-relação de conhecimento, de experiências, mas na verdade, né? Que também foi bastante interessante. Mas, em geral, a gente percebeu que as pessoas têm uma carência, né, sobre como levantar o potencial econômico do município. Então, isso acho que foi um grande... O curso foi bastante bem avaliado, acho que foi bastante interessante.
E é uma ferramenta poderosíssima nesses tempos agora, especialmente nesses tempos de crise, não é?
Agora, em julho, a gente vai ter um outro curso que trata um pouco do mesmo tempo, que é arranjos produtivos locais, as chamadas APLs. O que são APLs, arranjos produtivos locais? São clusters de atividades industriais comuns que se organizam para... Tem uma cooperativa, vamos dizer assim, para obter benefícios junto a fornecedores, junto a compradores. Eles se juntam, né, em tese, para obter um ganho de escala, vamos dizer assim. Que é bastante interessante também esse curso sobre arranjos produtivos locais que vai ocorrer agora em julho.
Julho. Então, bom, para entrar e conhecer tudo isso que a gente está aqui contando para o nosso ouvinte, pode ter gente, né, ligada a gestores de municípios que estão acompanhando aqui a Rádio USP e estão interessados, né, em conhecer, ter mais detalhes da plataforma e, obviamente, do próximo curso que será ministrado em julho. Como é que faz para acessar, Alex?
Vamos lá. A página da plataforma é municipios.ipt.br. Não tem o www na frente.
Tá, vai municípios direto.
Exatamente. Uhum. Nessa página você consegue ver o que é o conceito da plataforma, né? E entrando em contato conosco, a gente pode já passar a relação dos próximos cursos. Como eu mencionei, hoje temos 100 municípios inscritos que estão participando do piloto, mas os municípios que não estão hoje, eles já podem começar a assinar a plataforma, já é um serviço de prateleira do IPT.
Muito bom, muito poderosa essa ferramenta. Eu conversei com o Alex Valone, que é responsável pela gerência de parcerias públicas, e o Paulo Brito, pesquisador da Coordenadoria de Planejamento e Negócios, ambos do IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, que fica aqui na Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Eu que agradeço a oportunidade.
Nós que agradecemos.
Conversaremos oportunamente. Obrigada.